Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica na Antena 1. Fique desse lado nesta manhã para conhecer melhor ou descobrir o novo Bispo Auxiliar do Porto. Será esta tarde que Dom Armando Esteves Domingues vai ser ordenado numa cerimónia a decorrer na sede de Viseu. Dias antes de rumar ao Porto, a Eclésia foi a terras de Viriato. Numa conversa, o sacerdote natural de Castelo Branco acolheu todas as perguntas, abriu a sua vida e a forma de viver a fé ao jornalista Luís Filipe Santos, dos quadros familiares que o ajudaram a crescer, do seminário à forma de ser igreja. Dom Armando Esteves Domingues revela querer ser um pastor disponível para todos, sem exceção, ao jeito do que lhe pede o Papa Francisco. É esse percurso que lhe propomos nesta manhã de domingo, em que seguimos as escolhas musicais do Bispo Auxiliar do Porto, Dom Armando Esteves Domingues. Escuta agora Marisa, Melhor de Mim.
Hoje a semente que dorme na terra e que se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer uma gota amor. Também eu estou à espera da luz, deixo-me aqui onde a sombra se nua. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera pra gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz, saio daqui onde a sombra seduz. Preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver.
Se tornará dia e o brilho que o sol irradia há de ser.
Bom dia, é o programa Eclésia que escuta nesta manhã, a esta hora, com o melhor de mim, de Marisa. Será dentro de poucas horas que a Diocese do Porto vai passar a contar com um novo bispo auxiliar. Dom António Taipa resignou por limite de idade, 75 anos, e Dom Armando Esteves Domingues foi nomeado pelo Papa Francisco para a pastoral na Diocese da Cidade Invicta. Homem de Cocharro, Oleiros, no interior de Castelo Branco, foi entre 11 irmãos que cresceu na fé católica, devedor da educação da mãe e da criatividade do pai. Com ambos aprendeu e a eles deve as raízes familiares que ainda hoje lhe marcam os passos. De pés junto do povo e com um olhar na igreja que Francisco quer levar a todos, sem exceção, Dom Armando Esteves Domingues recebeu a Eclésia na paróquia de Nossa Senhora do Viso, local onde era pároco e que agora deixa para rumar ao Porto. Com o jornalista Luís Filipe Santos, o novo bispo percorre memórias e trilha caminhos para a igreja de hoje.
Eu nasci num pequeno lugar encostado à Vila do Leixo, chamado Cocharro. Sou o oitavo de 11 filhos, 11 irmãos, e nasci, portanto, num ambiente muito familiar, de muita família, de muito trabalho. Desde pequenito sei o que é trabalhar, sei o que é ajudar os pais, sei o que é ajudar os irmãos, sei o que é ser ajudado pelos mais velhos e poder também sempre ajudar os mais novos, porque havia mais velhos e mais novos. E sei o que foi ver sair de casa irmãos mais velhos para trabalhar, por causa da casa. E também sei o que é depois irmãos mais velhos ajudarem os mais novos a estudarem e ajudá-los a crescer na vida.
Ambientes que hoje é mais difícil de encontrar. Para já, famílias numerosas são muito poucas atualmente.
Exatamente.
E eu chamava de trabalho infantil. Na altura não era trabalho infantil.
Não havia trabalho infantil. Havia, e sim, uma casa com família, com pessoas, onde os pais e os mais velhos ensinavam os mais novos, onde nós gostávamos também de poder ser úteis, e muitas vezes era voltar da escola e poder ajudar ou nos trabalhos da terra, ou nos trabalhos da casa, ou até mesmo tirar as ovelhas e as cabras, não sei se sabe o que é que isso quer dizer, tirar as ovelhas era levá-las aos pastos.
Do curral para os pastos,
exatamente, trazê-las novamente. Andar à frente dos bois que lavravam a terra. E mais tarde, já quando estava a estudar em Viseu e ia de férias, muitas vezes ajudava o meu pai na construção civil. Ele era, naquela altura era pedreiro, mas fazia todas as artes. Ele pegava, por exemplo, em casa de imigrantes, construía-as da raiz até ao telhado. E nós, nas férias...
Um homem multifacetado.
Sim. Como, aliás, os homens daquele tempo. Mas o meu pai era um artista, era pedreiro por profissão, mas fazia tudo o que era preciso. E depois o que não fazia, chamava. E nós, eu, muitas vezes o ajudei também e aprendi muito na construção civil com ele, que me serviu pela vida fora.
Trouxe essa experiência que aprendeu com o seu pai para a vida de padre?
Quer queiramos, quer não, trazemos do berço muita coisa. E eu também trouxe muita coisa do berço, nomeadamente, eu nos primeiros tempos de padre cheguei a cultivar a horta da paróquia e depois também, talvez um pouco por essa influência, gostei sempre também de realizar algumas obras, de construir.
O Papa Francisco é um homem que indica e pede aos cristãos para saírem para as periferias. Também é isso que faz... Saí para as periferias.
Quando saiu Amoris Laetitia, a frase que nós tínhamos por dentro, ali, para que todos vissem, mesmo quando estavam na missa, é todos, uma igreja, todos em missão. E cá fora é igreja em saída. Portanto, nós adotámos mesmo esse lema como uma das nossas características de comunidade. Acolher para ser igreja, mas também enviar para ser mundo. Portanto, os leigos não são precisos cá dentro da igreja. Só para se vir encontrar com o Senhor, para celebrar a Eucaristia, mas depois são precisos ir lá fora. Isto dizem-me muitas vezes, não é? E corram, desapareçam. A estrada é o símbolo do caminho. Talvez é que eu digo muitas vezes aqui aos paroquianos, que é tão importante ser capaz de partilhar um bom almoço, até aqui no nosso salão, ou beber um café em boa camaradagem com amigos naquela cafetaria, como participar na Eucaristia. Portanto, é o mesmo homem, é o mesmo cristão, é o mesmo Cristo que se encontra em todos os lados. Se nós não sabemos fazer bem todas estas coisas, o nosso cristianismo é desencarnado.
É um homem de pontos, então?
Tento ser sempre, em tudo, um homem de pontos. A diversidade sempre a entendi como uma grande riqueza. Aliás, é o que nós temos de mais bonito, a diversidade das pessoas, a diversidade também de propostas, a diversidade de mentalidades, da forma de acreditar também dentro da Igreja, das formas diversas de ser cristão, porque Cristo não se esgota em mim como padre, nem em mim como bispo, nem num pai ou numa mãe ou num filho.
As famílias, segundo sei, sempre foram um ponto forte das suas tarefas pastorais. As famílias e os jovens.
Sim, tenho uma predileção por isso. Sim, sem dúvida. Penso que nunca sei, só Deus é que sabe, mas creio, até porque venho de um ambiente de família e eu hoje já tenho 17 sobrinhos e 16 segundos sobrinhos, portanto já é uma família muito grande. E porque sou um homem nascido numa família onde nós somos efetivamente muito irmãos, muito amigos e muito parceiros, isto é a Igreja. Se a Igreja não for família, e se as famílias não sentirem a Igreja, não estamos cá a fazer nada, porque no fundo a família é o coração da humanidade e é o coração da Igreja.
Há pouco falou-me do seu pai, que era multifacetado, e a sua mãe?
A minha mãe...
Recebeu mais influências da sua mãe ou do seu pai?
A minha mãe era uma verdadeira mãe. Era uma verdadeira mãe, portanto era a que cuidava da casa, era a que cuidava dos trabalhos todos da casa, era a que geria a casa. O meu pai trabalhava, mas a minha mãe é que acabava por gerir. E ela, quando se tomavam decisões na família, a mãe estava lá sempre. E para nós, como é evidente, passando o dia com ela, ela formava-nos muito. E deixa, creio que em todos os filhos, em mim particularmente, deixa-me alguma influência. Pois era uma mãe inteligente, muito inteligente à sua maneira. Lembro-me de um pormenor, não tem nada a ver, mas agora lembrei-me de repente, em que ela percebia as ansiedades dos filhos. Um dia disse, mãe, esta noite tive um sonho. Então o que é que tu sonhaste, meu filho? Olha, sonhei que tinha um terço. Passados uns dias, ela arranjou-me um terço belíssimo, que me acompanhou durante muitos anos. E um terço que não devia ter sido barato para ela.
Se calhar foi um embrião da sua vocação.
Não sei dizer, mas muitas vezes me lembro ao falar de vocação em pequenas coisas. A minha mãe, quando chegava à igreja, levava sempre 4 ou 5 ou 6 filhos com ela. Era a galinha e os pintinhos, portanto, era conhecida. A tia Rosa era conhecida pelos seus pintinhos que trazia. Então ficávamos todos assim sentados no banco ao pé dela, quando eu era pequenito, até aos 10 anos, pelo menos, depois de 10 anos vim para Viseu. Mas muito me lembro dessa influência da mãe, sem dúvida. A minha mãe ensinava-nos a rezar, ensinava-nos a ser educados. Tantas vezes dizia, ao filho, não me envergonhes a cara. Se na escola ou em algum sítio coisas não corriam bem, também podíamos estar certos que se calhar em casa nos acertava o passo, né? Às vezes os passos derivavam um bocadinho e ela nos acertava o passo com um aconchego de mão, era sempre uma mãe presente.
Né? Natural de Oleiros, como disse há pouco tempo, há pouco na nossa entrevista, a uma localidade próxima, mas vou utilizar este termo Oleiros.
Sim.
Tem sido um oleiro também que tem moldado o barro dos seus paroquianos?
Eu prefiro a outra imagem, que é, somos todos barros na mão do oleiro. E digo muitas vezes aos paroquianos que o que eu lhes digo a eles, em primeiro lugar, o procuro viver eu. E se não o viver, não o digo. E se não for capaz de entender o evangelho de que falo e de ver como é que o hei de pôr em prática, também não convido as pessoas a fazê-lo. E por isso, em primeiro lugar, o Papa agora fala muito, somos discípulos missionários, é também um pouco o nosso lema este ano na Diocese, relacionado com a família e com os jovens, mas todos discípulos e todos missionários. Portanto, esta dimensão do escutar o Deus da nossa fé, o Deus que nos chama, que nos impele, que nos envia, é tão importante como depois ser capaz de falar dele ao mundo de hoje, de o dizer, de dizer Deus no meio do mundo, de dizer Deus à pessoa que sofre, à pessoa que está triste, que está abandonada, que está desolada, dizer-lhe para que Cristo ressuscite nessa pessoa, não é? Porque Deus já lá está. Desde há muito que, para mim, o pensar a Igreja como um povo em movimento, que é a grande imagem que nos vem da Bíblia, não é? Este povo em movimento, este povo em caminho, me ajuda muito. E que até mesmo o meu contacto com vários movimentos ao longo da minha vida, contactei, acompanhei e formei-me, porque o estar lá também me forma e ajudei a formar e a crescer pessoas nesses movimentos, ajuda-me a perceber também esta dimensão comunidade em movimento. Aliás, o Papa na Evangelii Gaudium diz isso mesmo, que muitas vezes o mal é nós fecharmos-nos nas nossas estruturas, nas nossas formas rotineiras de fazer e nunca descobrirmos que há uma forma nova de falar de Jesus Cristo no dia seguinte. Se eu caminhei, se eu me pus em movimento, eu tenho uma palavra nova a dizer já no dia seguinte.
E como é que se diz isso aos jovens de hoje?
Acho que eles precisam fazer uma experiência feliz de igreja, não é? Com as pessoas, também com o pároco, também com o bispo. E se não fazem essa experiência de que que os torna felizes caminhar em igreja, houve uma imagem, aliás, do sino do que eu penso que eles colheram e que já comentámos aqui algumas vezes. A imagem mais feliz do sino, sabe qual é que ficou? Quando os bispos com os jovens fizeram uma caminhada de 6 km pelas colinas de Roma. Finalmente, pensar bispos e jovens a caminhar juntos. Não é que isto não tenha acontecido já muitas vezes.
Mas é difícil.
Sim. E caminhar juntos significa o quê? Deixa caminhar os jovens. Não, não são os jovens que caminham atrás do bispo, nem o bispo atrás dos jovens. Os jovens vão a caminho, a igreja caminha com eles e eles, desejosos de caminho, e por isso são tão propensos e inclinados à ação social, ao apoio a qualquer iniciativa que se lhes proponha útil à vida, é bom perceberem que Cristo se põe a caminho com eles. Não é o bispo, não é o padre, não é...
Na estrada de asfalto ou de terra batida?
E, se possível, no meio de silvas e pedras. Porque o jovem passa por todos esses caminhos e nós, às vezes, mantemos-nos nos caminhos de tapetes dourados ou de tapetes de caminhos alcatifados.
Não quer ser um bispo, então, de tapetes dourados? Quer estar com os jovens, com as famílias?
Gostaria de dizer que, se um dia me viria a acomodarem demasiado a isso, me mandem para casa.
Vai buscar muito, bebe muito do Papa Francisco. É um Papa que o está a marcar.
Está-me a marcar e muito. No dia em que ele tomou posse, já agora assim uma espécie de um pormenor, eu estava para ir celebrar às 7 horas, mas ainda soube antes quem era. E ouvi as palavras dele. Quando cheguei à missa, sabe o que é que eu disse? Rezemos porque a igreja hoje mudou. O Papa chegou e disse, buonasera, boa tarde. Eu sou o vosso bispo que vem de... Rezem por mim. Assim, e ali, no tapete como eles.
E à despedida disse, bom jantar.
Exatamente. Não, esta afabilidade, que não é só do Papa. O Papa Paulo VI foi o primeiro que me marcou, quando ele, com algumas atitudes de vida já exemplares, quando ele fala da civilização do amor. Falar do amor nessa altura era quase uma coisa complicada. Falar da civilização do amor era já uma palavra muito revolucionária. E, de facto... E portanto, o Paulo VI marcou muito. Agora, não haja dúvida que o grande Papa, se fosse outro qualquer, também daria a palavra do Espírito Santo. Mas este Papa dá uma palavra tão bonita, né? Quando ele fala da Igreja, quando ele fala desta Igreja que deve ser mãe, quando ele fala de uma Igreja que vai em busca das pessoas, que não fica com o escritório, não fica no escritório à espera que lhe batam à porta, que alguém venha dizer preciso de ti. É uma igreja que se antecipa em amor, em atenção, em acolhimento, em ternura.
Mas um bispo também tem serviço de escritório.
E tenho que ter. E eu tenho muitas horas de escritório. Eu tenho muitas horas de escritório. E preparo as minhas coisas. E estas horas de escritório é onde nós também nos colocamos diante de Jesus Cristo, onde nós também precisamos de ouvir a palavra e de escutá-la para a poder traduzir. Não precisa, e não digo que não precise. Agora, também há mundo.
E vamos continuar a ver que mundo é este que Dom António Esteves Domingues quer servir. Fazemos uma pausa neste passeio entre o jornalista Luís Filipe Santos e o novo bispo auxiliar do Porto. A música é eleita por ele. Escuta agora Luís Represas e Feiticeira.
De que noite demorada, oh, de que breve manhã, vieste tu, feiticeira, de nuvens deslumbrada, de que sonho feito mar, oh, de que mar não sonhado, vieste tu, feiticeira, aninhar-te ao meu lado, de que fogo renascido, oh, de que lume apagado, vieste tu, feiticeira, segredar-me o ouvido. De que fontes, de que águas, de que chão, de que horizontes, de que neves, de que fráguas, de que sedes, de que montes, de que norte, de que lira, de que desertos de morte, vieste tu, feiticeira, inundar-me de vida.
de qué noche de morar, oh, de qué breve mañana llegaste tú, hechicera de nubes deslumbrar, de qué sueño hecho mar, oh, de qué mar no soñado viniste tú, hechicera, a anidarte a mi lado. De qué fuego renacido, oh, de qué lumbre apagada viniste tú, hechicera, a secretearme al oído. De qué fuente, de qué agua, de qué suelo y horizonte, de qué nieves, de qué fraguas, de qué sed, de qué montes, de qué norte, de qué línea, de qué desierto de muerte viniste tú, hechicera, a inundarme.
De que horizontes, de que neves, de que fraguas, de que sedes, de que montes, de que norte, de que lida, de que deserto de morte vieste tu feiticeira inundar-me.
Olá, bom dia. Se só agora sintoniza a Antena 1, saiba que é o programa Eclésia que escuta. Luís Represas canta Feiticeira. As músicas que hoje compõem o programa da Igreja Católica são uma escolha do novo Bispo Auxiliar do Porto. É ele que nesta manhã conhecemos melhor. Será nesta tarde que Dom Armando Esteves Domingues vai ser ordenado Bispo e rumará ao Porto para uma diocese que afirma é das que melhor conhece. Ao jornalista Luís Filipe Santos reconhece a dificuldade da decisão quando Dom António Luciano, Bispo de Viseu, o chamou com a notícia.
Estava na paróquia e fui chamado pelo Bispo e eu disse, bem, mas o que é que... Eu quando lá cheguei, não era muito habitual, assim, uma segunda-feira, ao fim do dia, ele precisar da minha ajuda, era vigário-geral, portanto era natural que me ligasse, e o hotel disse, olha, se quiser eu deixo já, tenho aqui umas pessoas para atender, mas combino outras horas, e ele disse, não, vem cá ter logo às 7:30, pronto. E eu fui, ele fez uma oração antes e disse-me a notícia, deu uma notícia e eu fiquei em silêncio e agarrado à cabeça, a pensar o que estava a passar naquele
momento. E o seu coração?
É, começou a bater mais forte e isto às vezes depois até quase vem aquela tentação de emotividade, mas foi um momento também importante, não é? Que eu procurei ali com ele e viver diante de Deus na oração, concentrar-me, ultrapassar o choque. Demorou muitos dias, mas olha, sabe o que é que me ajudou a ultrapassá-lo?
Não, mas gostava de saber.
É que um primo meu que vivia no Porto, que estava para partir para a eternidade, mandou telefonar-me que me queria ver antes de morrer. Então eu no dia seguinte já pude aliviar a mente e fui vê-lo, confessá-lo, dar-lhe a santa unção e fazer um contrato com ele. Olha, Zé, o que for primeiro, se eu for primeiro, peço a tua cura a Deus. Mas se tu fores primeiro, ficas-me a proteger todo o tempo que eu estiver no Porto. Já estou descansada. Passado esse momento, não é, de pensar nesta grande diocese, eu fico muito tranquilo. Eu vou ser um bispo auxiliar. Eu vou ter muito tempo para escutar, para aprender, para descobrir o que é o Porto. Agora, também, depois, sentir que não levo alforjes, que não levo nada de especial. Eu, na vida, pronto, sempre valorizei a diversidade. Ali no Porto, irei para fazer aquilo que Deus me pedir. Não é? Costumo dizer às pessoas, vocês não me deem os parabéns, continuem a pedir a Deus que eu possa ser aquilo que Ele quer de mim.
Qual é que é o seu lema episcopal?
O meu lema é Eis a tua mãe.
Porquê é que escreveu esse lema?
Eu podia, olha, por várias razões. Bem, a primeira, porque o Dom José Pedro da Silva diz-me ele assim, Nossa Senhora tem grandes planos para si. Depois, muito interessante, as últimas paróquias onde eu estive, todas eram, a padroeira era sempre Nossa Senhora, em várias denominações, como aqui, Senhora do Viso. Mas as anteriores, quer Torre Deita, Boa Aldeia, Farminhão, depois São Salvador, com os três lugares, sempre dedicadas à Nossa Senhora, que é Nossa Senhora. Depois, porque fui descobrindo na minha vida que, que Maria era muito mais do que o centro da minha oração, das minhas devoções, não é? Porque em cada momento da vida ela me soube levar até Jesus. E há um momento especial onde eu vou buscar a inspiração para este lema, que é quando me pergunto a mim próprio, que pastor é que vais ser? E para mim, o bom pastor é Jesus Cristo, mas o bom pastor é o que dá a vida pelas ovelhas. E quando é que ele deu a vida definitivamente, totalmente, ali na cruz? Portanto, para mim, o bom pastor é aquele que, e este eu gostaria e peço para mim, que me consiga identificar sempre em Cristo crucificado, que ao dar a vida se preocupa pelos outros, com os outros e não consigo próprio. João, eis a tua mãe. E o que é que Maria é ali? É já a primeira leiga a conduzir toda a humanidade, não é? E é por isso modelo também para todos os cristãos. Eu aprendi desde o seminário, com a ajuda de outros pais mais velhos, eu aprendi que nada é meu. E ainda hoje é assim. Eu aprendi, já no seminário, o pouco que tínhamos ou nada que tínhamos, a partilhá-lo uns com os outros, em equipa. Não é? E isto continua pela minha vida fora, mesmo como padre. Eu, quando tenho dinheiro, partilho. Não, não tem sentido eu deixar acumular dinheiro. Não tem sentido, eu sempre tive tudo. E nunca me faltou nada. E devo dizer aqui um pormenor de providência na minha vida, em que nós, sendo 11 irmãos, não tínhamos, o meu pai não tinha propriamente meios para nos fazer estudar a todos. Os mais velhos ajudarão os mais novos mais tarde, mas eu fui ajudado por uma madrinha, uma pessoa que nem sequer era da minha família, e que disse, não, ele pode estudar para o seminário, que não lhe vai faltar nada. E daí para a frente a minha vida tem sido sempre esta, nunca me faltou nada, nada.
Tempo ainda no programa Eclésia para conhecer o que o novo Bispo Auxiliar do Porto anda a ler.
Ultimamente tenho procurado ler, até porque ler Tolentino Mendonça.
Ah, é?
Pronto, Sofia de Melo Brainer, sim, mas ultimamente tenho procurado ler os livros todos dele, porque me parece que há ali um filão, tanto da linha do Papa como deste diálogo com a natureza, quando ele diz que o Pai Nosso que estás na Terra, não é? Esta é como que dizer que o nosso Rei é um Rei ao contrário, não é? No Cristo Rei, podíamos dizer, usar um bocadinho essa palavra, se olharmos na cruz, é um Rei ao contrário. E o Tolentino Mendonça ajuda-nos a pôr Deus em tudo. Não é?
Até neste diálogo entre crentes e não crentes.
Isso, o grande desafio nosso. Porque às vezes nós pensamos as nossas atividades e a nossa evangelização para quem já está dentro. Assim, o tratar das ovelhas gordas. O tratar as ovelhas gordas do rebanho e esquecemos as outras. E as nossas atividades deviam ser cada vez mais preparadas a pensar no mundo, em quem não tem, em quem não acredita. E se as prepararmos com uma linguagem que eles entendam, todos caminham. Nós habituámos muito a uma linguagem hermética e fechada. Tolentino Mendonça consegue abrir de tal maneira os horizontes e as janelas para o mundo que todo o mundo entende. E isto para a nova evangelização é muito importante. Pronto, depois há outros autores que... Mas ultimamente tenho procurado o Tomás Ali, que também é um autor que eu tenho lido e que ando agora novamente a ler um livro dele, porque procurar também, para mim, abrir janelas para perceber o que é esta nova evangelização, não é? Que não é só para os de dentro, ou não é só para os batizados esquecidos, mas é para todos aqueles que até nem se interessam de Deus. Se nos lembrarmos dele, a nova evangelização acontece. Se tivermos linguagem para eles, temos para todos.
Dom Armando Esteves Domingues vai ser ordenado bispo esta tarde na sede Viseu. A sua entrada na Diocese do Porto está marcada para o dia 23, a altura em que a cidade invicta se despede de Dom António Taipa. O novo bispo auxiliar, que conhecemos nesta manhã, junta-se a Dom Manuel Linda, a Dom Pio Alves e Dom António Augusto Azevedo na pastoral da Diocese do Porto. É o programa Eclésia que o acompanha nesta manhã de domingo. Continua connosco. Escuta agora Mafalda Veiga, aqui numa versão ao vivo da música Restolho.
Gemo restolho triste e solitário. embalar a noite escura e fria, e a perder-se no olhar da ventania, que canta ao tom do velho campanário, gema o festolho preso de saudade, esquecido, enlouquecido, dominado, escondido entre as sombras do montado, sem forças e sem cor e sem vontade, gemo o restolho a transpirar de chuva nos campos que a ceifeira mutilou, dormindo em velhos sonhos que sonhou, na alma mágoa enorme, intensa, aguda. Mas é preciso morrer e nascer de novo, semear no pó e voltar a colher. Há que ser trigo, depois ser restolho, há que penar para aprender a viver. E a vida não é existir sem mais nada, a vida não é dia sim, dia não, é feita em cada entrega alucinada, para receber daquilo que aumenta o coração.
A cada domingo, o programa Eclésia reserva-lhe uns minutos para as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. Como habitual, já sabe, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala de seguida.
E nós, que devemos fazer? No Evangelho do terceiro domingo do Advento, esta questão é posta 3 vezes a João Batista, pelas multidões, pelos publicanos, pelos soldados. João não parece ser muito exigente nas respostas, nem aponta para coisas extraordinárias. Basta deixar que a nossa vida todos os dias seja levada pela boa nova de Jesus. Isso implica conversão, transformação, em 3 aspectos, segundo o Evangelho. Sair do nosso egoísmo e aprender a partilhar. Quebrar os esquemas de exploração e de imoralidade e proceder com justiça. Renunciar à violência e à prepotência e respeitar absolutamente a dignidade dos nossos irmãos. O Evangelho avisa-nos ainda que o cristão é batizado no Espírito, recebe de Deus vida nova e tem de viver de acordo com essa dinâmica. Já vai longe o Sínodo dos Bispos de 2012, mas importa recuperar uma bela pista para concretizar a questão do Evangelho de hoje, convidando-nos a contemplar o mistério da encarnação de Jesus, estando nessa atitude a acolher o pobre. Vale a pena evocar essa belíssima mensagem. Nas nossas comunidades deve dar-se um lugar privilegiado aos pobres, um lugar que não exclui ninguém, mas pretende ser um reflexo de como Jesus se ligou a eles. A presença do pobre nas nossas comunidades é misteriosamente poderosa. Muda as pessoas mais do que um discurso. Ensina a fidelidade, permite compreender a fragilidade da vida, pede oração. Em suma, leva a Cristo. O gesto da caridade, por sua vez, exige ser acompanhado pelo empenho em favor da justiça, com um apelo que a todos envolve, pobres e ricos. Ainda a propósito, e neste ambiente adventício e quase natalício, vale também a pena recuperar algumas indicações do nosso bispo numa das suas mensagens de Natal. Só quem oferece Natal aos outros pode ter Natal para si. Que o gesto de entreajuda, solidariedade e partilha se multipliquem. A autêntica alegria das boas festas está na dádiva altruísta e generosa. Haverá boas festas se o outro for o centro das nossas atenções e serviços, vencendo confortos e rotinas egoístas, tal como Deus que fez de nós o seu centro, oferecendo-se em pessoa no Jesus do Natal em Belém. Haverá boas festas se soubermos presentear tempo, carinho e ofertas a pessoas que vivem sozinhas, a doentes, crianças ou idosos, e a obras de serviço social. Haverá boas festas se deixarmos que Jesus nasça no melhor dos presépios, que é o nosso coração, e aderirmos mais de alma e coração à pessoa de Jesus. E nós hoje, que devemos fazer? Ser e estar sempre com o coração aberto ao coração misericordioso de Deus e solidário aos irmãos, praticando sempre a ternura de Deus. Sem mais, nessa atitude, tudo somos e temos.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia que hoje preparámos para si caminha para o final. Relembro-lhe ainda que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Mais tarde, na RTP2, pode visionar a entrevista a Dom António Esteves Domingues. Será emitida pelas 17h45. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1, já sabe o horário, às 22h45, com histórias que vale a pena conhecer, em especial neste Advento. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana, uma ótima caminhada de Advento. Tenha sempre uma vida feliz. Música.